seu podcast semanal de games.
André, inteligência artificial maligna, level 80, status atual, cool in science and still alive.
Olha bom, só, André. Não vai falar, mas fez a referência, né, cara?
É, tá aí, né,
sempre
cara?
Tem
já
que
falamos
demais.
Né?
Hugo, classificação. Nevo maligna, level 21. Minha grande decepção foi ter acreditado na grande surpresa de Final Fantasy VIII.
É isso, né? Nevo maligna, né? Parece que ele faz ponta no Lost, né, cara? Fernando, vilão persistente level 0. E não importa o quão horrivelmente morri, no final eu sempre voltarei na sequência.
É, e provavelmente teu castelo, a casa que tu mora, é feita da mesma coisa que tu, ele também volta no outro.
É. Player
4.
Slash Rick, fulião gamer level 32. E eu odeio o jogo que dá um game over no final, cara.
Cara, game over, né, velho?
É.
Game over é uma frase tensa de se dar no final.
É, parece que você perdeu, né? Você tipo, porra,
venci. Exato, cara.
Porra, eu acabei de zerar o jogo e tu me dá um game over, cara.
Player 5.
Pablo, level designer, level 0. E se o final for ruim, ele pode pôr todo um bom jogo por água abaixo.
Cara, verdade. Com certeza, velho. Com certeza.
É, enfim, eu vou dar minha opinião mais concreta sobre isso durante o cast, mas enfim.
Também depende de quão bom o jogo foi, né, velho?
Estamos aqui hoje reunidos pra fazer mais um cast sobre algum elemento, né, que compreende a experiência de se jogar um jogo, né? Dessa vez nós vamos falar sobre o final de um jogo, a última impressão que fica do jogo, né?
A recompensa, né, por tudo.
A
grande recompensa é imaginária, porque você não fica mais rico, não fica mais bonito, né, cara?
Nós vamos discutir um pouco sobre o que é um bom final, né, qual a importância desse bom final, e também falar, né, sobre alguns dos finais que marcaram a gente. Mais uma vez, é bom sempre ressaltar, não é uma lista dos melhores finais de todos os tempos, talvez nem os que mais marcaram, porque muitos deles a gente já falou em algum podcast, a gente vai tentar não se repetir aqui. Por exemplo, eu com certeza falaria de Portal, sabe?
Eu com certeza falaria de Braid também.
É complicado isso, né? Porque cada vez mais a lista vai encurtando, então vai ficando mais difícil fazer as coisas. Tipo, no cast de armas, a gente tinha um universo inteiro pra falar, sabe? Agora já tem.
E eu, com certeza, tenho os 13 finais do Chrono Trigger, mas eu vou deixar isso pra depois.
Ah, tá. É. Ainda bem, né? Vou fazer um cast sobre isso, pelo amor de Deus.
Como a gente vai falar dos finais dos jogos, né? A gente vai falar de spoilers, né? A gente fez questão de escolher uma lista que não tratasse de jogos, sabe? Tipo, Bioshock 2, que eu sei que o Fred gostaria muito de falar, sabe?
Nossa, tava louco pra falar. É o que eu mais queria falar, cara. Amei o final dele.
E assim, a gente vai deixar os jogos mais recentes de
pro
todos
final.
Pro final, né? Então, vamos começar então essa lista logo após a leitura de e-mails e recados e a gente já volta.
Então, rápido, você nem vai perceber.
Então, para os nossos e-mails e recados relativos ao cast sobre jogos de carnaval, o pessoal não mandou, cara, nem recebeu nenhum e-mail sobre o cast de jogos de carnaval. O pessoal mandou sobre, sei lá, Silent Hill. Estranho.
Estranho, cara.
Uhum. É, não dá pra entender, né, que aconteceu.
Que Silent Hill faz tanto tempo que vocês
pois
gravavam.
Pois é, um de dois, né, velho. Há 72 casts atrás, a gente gravou um cast sobre Silent Hill.
Mas como é que vocês não gostaram do Abadá Hero, velho? Porra,
velho.
Porra, jogo foda.
Cara, caralho. Eu tenho que contar uma história pra vocês que eu tava sonhando ali, vocês não vão acreditar.
Olha aí, ó, lá vem.
Enfim, então olha só, um aviso antes aqui de começar. No Nerd Drops de número 30, Nerd Drops, dos nossos amigos.
Liga da Justiça.
O Polar, o Sussi, Argentone. Caraca, velho, eles já estão no 30, como assim?
Não, na verdade, eles estão no 31. A coisa que foi minha falha, que eu esqueci de comentar na leitura de e-mails do cast passado, que eu tinha participado, mas...
Olha aí, o Fernando participou lá, escutem o Nerd Drops de número 30, se vocês querem ouvir a doce voz do nosso Nowloader Vermelho.
Sim, ficou muito legal. E, cara, por favor, escutem os extras com o Afonso 3Z, porque foi muito foda.
Cara, o pessoal do Nerd Drops é maluco, é um bando de maluco, velho. Eu tenho muito medo do Sussi.
Cara, você não tem medo do Sussi porque ele não apertou a sua bunda, tá?
Então vamos lá pro nosso primeiro e-mail, Fernando?
Então, nosso primeiro e-mail aqui do Max.
É o Max. Peguem o maldito.
Se você se chama Max, esse e-mail pode ser seu.
É verdade.
Aí ele disse: olá, pessoal do Download. Sem delongas, tenho que dizer que esse foi um dos melhores podcasts que eu vi na vida.
Olha aí.
E olha que na minha lista do iTunes é extensa e meu gosto é eclético. Cara, assim como foi pra mim, imagino que o Silent Hill é para vocês a essência do que um game pode dar ao jogador em termos de imersão em um mundo estranho e assustador. Adoro terror e meu episódio favorito de Silent Hill é o 2. Mas sempre amei toda a mitologia desse game. Vocês demonstraram de forma criativa como introduzir o ouvinte nesse mundo fantástico.
Ah, é só um podcast normal. Inclusive, a gente tem que fazer um remake, né, do Silent Hill.
mas olha só, meio que estragando um pouco tudo, mas falando sério, um cara aqui falou muito bem nos comentários, Rodrigo T, né? Ficou foda essa edição, barra audiodrama. Podem ficar orgulhosos. Tinha muito potencial pra ficar vergonha ali, é máximo, mas ficou ótimo. Cara, isso foi muito o que a gente tava pensando que a gente tava gravando, sabe? Tipo, pode ficar muito bom ou não, entendeu?
Ou não, né? É, tipo assim, tipo, ou vai ser, tipo, a vergonha ali é máxima da história, como inclusive algumas pessoas acharam, uma minoria, né? Felizmente, uma minoria que achou bem chato, achou vergonha alheia, achou tosco e tal.
Mas eu realmente fiquei surpreso com como o cast foi bem aceito,
né,
cara.
É legal, né, cara? O pessoal falando, pô, o melhor que vocês já se fizeram. Pô, muito bom.
Cara, palmas mesmo pra edição, porque eu imagino que conseguiu superar dessa vez.
E outra coisa também, né, que o final desse cast, ele é aberto a interpretações, né, assim, com o Silent Hill, assim, né, o que aconteceu de verdade, né.
Exatamente. Aí continua meio aqui. Espero mais de Silent Hill em suas vozes e que aí vocês dessem uma pessoa para o compêndio Lost Memories e das lendas em todos os jogos. Ah, até que muita coisa que a gente falou, a gente tirou do Lost Memories.
É, a gente pesquisou bastante Lost Memories, a gente com certeza vai pesquisar mais sobre o que ele fala pros outros jogos. A gente recebeu dicas de outros livrinhos, né, sobre a mitologia de Silent Hill. A gente vai dar uma olhada também.
Ah, potencial. Mal posso esperar por um pod nesse molde sobre Silent Hill 2, quem sabe sobre Fatal Frame e Forbidden Siren. É, ele mandou um abraço pra gente e ele, no mais, Tough More.
É, então, quando o telefone toca pela segunda vez, né, tem uma mensagem invertida, que se você invertê-la, e aí você vai poder escutar um link, né, no qual você poderá baixar os extras do cast, né, tipo um making off com cenas excluídas, com erros de gravação, que tá bem legal, e a gente vai disponibilizar aqui no link, né, já que, enfim, já passou mesmo, então, quem não ouviu e tiver curiosidade, vamos lá pro nosso próximo e-mail aqui, é do Jonathan Mazzi, ou Mazzi.
É, ele que te mostrou, cara, ser uma enciclopédia ambulante de Silent Hill.
Foi interessante que ele conheceu o Download quando a gente fez o nosso primeiro cast Silent Hill, e ele disse o seguinte: olá, amigos do Download, aqui é o Jonathan, um pouco conhecido na comunidade Silent Hill, o paraíso é aqui, no Orkut, e quero parabenizá-los pelo cast como um todo. Foi excelente, um dos melhores rounds que já ouvi. Agora vamos aos comentários. Aí ele faz alguns tópicos aqui. Sobre os poderes da Alessa. O guidebook oficial de Silent Hill, lançado apenas no Japão, diz que o único poder que a Alessa tinha antes de passar pelo ritual de imolação era o de premonição, ou seja, ela não botava fogo nas pessoas. E os outros poderes só foram manifestados depois que Cheryl se uniu a ela logo no final da abertura de Silent Hill 1. O manual também diz que se a Alessa tivesse levado uma vida normal, ou seja, não fosse espancada pela mãe, chutada e boleada, os poderes nunca teriam se manifestado. Sobre parir com 7 anos. O ritual não foi para que a Alessa parisse o Deus com 7 anos. O ritual de imolação, conduzido no porão e não no segundo andar, como mostrou no Origins, da casa de Dahlia, foi para engravidar a Alessa, e o feto demoraria um bom tempo para ser formado completamente. Ela teria que sofrer para que o Deus pudesse ser desenvolvido dentro dela, mas esse tempo foi retardado pela divisão da alma. Sobre a aparência de Lisa no Otherworld. Lisa não permaneceu viva no Otherworld pela vontade de Alessa, mas pelo fato de ela ser o selo de Metatron, ou marca de Samael, se você cair na conversa da Dahlia, do Alchemilla Hospital. A única coisa que a mantinha viva no Otherworld era sua função como protetora naquele lugar. Assim que o Flaurus quebra a continuidade dos poderes de Alessa, o selo deixa de ter qualquer tipo de função, então é só uma questão de tempo até que Lisa perceba sua condição no mundo real. Morta, supostamente pelo Kaufman, e se torne um monstro como qualquer outro. É, sobre o nevoeiro. Diz a lenda que Silent Hill era pra ser uma adaptação completa de The Mist, né, o nevoeiro de Stephen King. Porém, a Konami não conseguiu comprar os direitos autorais e Team Silent teve que mudar algumas coisas pra não ter problemas depois. E assim nasceu a série que todos conhecemos e amamos. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Jonathan, pelo conhecimento vasto. É, ok, então vamos pro próximo e-mail, Fred.
O próximo comentário que eu vou ler aqui é do Henrique, né, e ele disse o seguinte: sobre os lugares serem felizes e inocentes, já entraram uma escola vazia, um hospital sem ninguém à vista? Há uma sensação naturalmente perturbadora, que não foi inventada por Silent Hill. Quando eu era bem criança, morávamos ao lado de uma escola, e às vezes entrávamos no pátio da escola pra jogar bola e tal, e é uma sensação aterradora, aquele lugar, que normalmente é tão animado e cheio de pessoas e crianças brincando, e estar vazio e silencioso. Deve ser estranho mesmo, né?
Com certeza, imagina, no parquinho passa aquele vento, é aquela rodinha, você começa a rodar o balanço assim, tá ligado?
Aliás, tantas lendas e historinhas de terror surgirem em banheiros e elevadores, devem ter também mais ou menos por causa disso. O elevador onde de repente surgiu um botão para andar que nunca existiu antes. o porão e sótão escuros, onde se viram sons estranhos.
Isso acontece em Silent Hill, né, cara? Os elevadores também, acontecem coisas estranhas, né? De repente tem um botão pra um andar que não existe, alguma parada assim, é bem bizarro.
E é isso.
É, nós temos um desenho, né, cara? A única pessoa que mandou um desenho pra esse cast, que triste, velho. Olha que coisa... Um desenho do Kazuo Maruyama, retratando, né, na visão dele, ficou bem legal, o momento que o Fred tá tomando café em Silent Hill, foi muito bom.
É, mostrando aonde vocês estavam, né, cara? Ele devia estar imaginando mais ou menos como eu faço quando eu tô lendo um livro, sabe?
Uh-huh. E uma coisa que talvez vocês tenham percebido ou não, talvez vocês estejam vendo a quarta versão do layout do site. O outro layout era um layout leve, né, pra facilitar, pra gente não ser desligado do servidor. Agora tá bem mais tranquilo, a gente pode voltar mais ou menos a nossa ideia original. Uh-huh. E vocês vão ver que o layout é mais ou menos uma mistura do layout 3 com 2, né? Então, assim, o que interessa pra vocês, basicamente, é que a gente agora tem uma seção com desenhos dos nossos ouvintes, lá em cima na barra de menu. Fanarts, a gente pegou todos os desenhos, ou todos que a gente conseguiu reunir ao longo dos casts, né, que foram mandados pra gente. Então, todos lá divididos pro autor, tudo bonitinho. Tem uma enquete semanal aí, na sidebar, né, pra vocês darem suas opiniões sobre algum assunto.
E agora vai ter a aba sobre cada um de nós da equipe, com nossos respectivos IDs de tudo, cara.
Isso.
PSN, na Gamertag, no Steam.
E dos nossos colaboradores também, né?
Aonde você pode encontrar os downloaders pela internet, né?
Exatamente.
Comunidades e, sei lá, sites estranhos e coisas do tipo.
E no mais, aí tem algumas coisinhas novas, descubram aí.
Como prometido, aqui estou eu de novo, Rick e Fernando aqui do meu lado também, né? Outros irmãos mexicanos, né? Vamos dizer assim. Pra divulgar mais uma vez, cara, os Pokémanolos e o evento das Pokénote, né, cara? Que já aconteceu duas vezes. É no Tipotas que acontece isso, tá bom? Não é um encontro físico, pelo menos ainda não. Na segunda vez que o pessoal se encontrou, já tinha gente suficiente pra ficar, ocupar um lado inteiro de um time inteiro, sabe? Acabou que no final, a gente chegou na Turbine e ficou todos os Pokémanolos num time só. E eu falei, aí, gente, se a gente ganhar, eu tiro screenshot e mando pro download. Então, como prometido, tá aí, né?
Tá aí.
E é muito legal que, tipo assim, reparem que todos no time vermelho, né, são Pokémonos, né, o Charmandro, o Entei, eu de Bulbasaur e tal, o pessoal todo aí. E aí, tipo, lá embaixo tem o cara que tá com o nick, esse bíceps te intimida.
Não. Esse bíceps te entemida.
Entemida, né?
É, tipo, ele é mexicano também, sabe?
E aí, eu falei empolgadaço no comando de voz. Ah, é, gente, tipo, se a gente ganhar, eu tiro a inscrição, e mostro no site, é! E tal. Aí, tipo, ele mandou no comando de voz, bota do animal, sabe?
Estamos de volta! Olá.
Olá!
Olá! Então, como foi puxado aí por alguns nessa introdução, né? Vocês acham que um final pode realmente estragar a experiência de um jogo?
Pra mim, como eu falei na minha abertura já de Final Fantasy VIII, tipo, pode não necessariamente estragar tudo, sabe? Mas vai manchar pelo menos, sabe?
É, eu acho que sim. Tem muita gente que reclama assim, pô, o final foi uma merda, que jogo de bosta. Que nem filme, sabe? Tipo, às vezes o mais divertido é o durante mesmo, né, cara? Às vezes o final... Mas sei lá.
Sabe o que é? O problema é que o final é a última mordida da pizza, sabe? Uhum. Tipo, você tá comendo pizza deliciosa, a última mordida é horrível, é estragada, vai ficar aquele gosto na sua boca, tá ligado?
Claro, o final é o problema do Witchcraft Fahrenheit, cara. O jogo é foda pra caralho, só que no final você passa uma impressão tão ruim, parece que tudo que jogou foi em vão.
É. Tá, mas aí que tá, você tem que ter a sabedoria de pegar um todo, né, cara? Tipo, se fosse olhar pela minha experiência, pela minha última impressão de Witchcraft, cara, eu odiaria o jogo, mas eu adoro, exatamente pelo durante, né?
Eu não vou falar mais nada porque tu tá me atacando. Primeiro não quis botar meu nome, agora já.
O Pablo tem síndrome de perseguição, velho.
Vou até parar de gravar aqui, já se liga, não sei desligar essa merda. Tá, mas aí você tem que se esforçar pra gostar da parada. Eu acho que o final, ele pode talvez estragar essa impressão do jogo, mas não o que você passou, se você divertiu com ele. Não, é que sabe o que eu penso, cara? Quando tu produz um jogo, não importa o que você vai fazer, cara, tu sempre pensa no final, não adianta, cara. Pensa, cara, você tem que ter uma coisa grandiosa pra dar aquele arremate final, cara. Então, eu acho tão estranho tu chegar e ter um final, porque eu penso assim, cara, os caras fazem uma coisa do caralho, como é que eles fizeram isso no final?
Não, mas
quem é que eles iam surpreender?
sabe o que acontece? Muitas vezes também o jogo, ele é feito de maneira linear, né? Então, tipo, muitas vezes quando chega na hora de desenvolver um final, uma animação pro final, ou mesmo um final boss, né? Uma batalha final, o recurso já tá no final, o tempo já tá no final, sacou? Jogos mais inteligentes, né? Que estão sendo feitos agora, né? Com mais cuidado, eles geralmente...
Um planejamento,
eles,
né?
Eles têm um planejamento melhor exatamente pra isso. E mesmo assim, a gente tem jogos com um final broxante, né?
O problema é até cultural, assim, porque qualquer coisa que conta uma história pra gente, na nossa cultura do ocidente, pelo menos, assim, seja um filme, seja literatura, qualquer coisa, a nossa ideia é que o clímax vai estar no final, sabe? Sim. Que a coisa vai crescendo até ficar no clímax, e que o clímax deveria estar ali, sabe? Então, tipo, quando você tá jogando e esse clímax não acontece, você tem uma quebrada muito forte, assim, no seu ritmo, porque você tava esperando alguma coisa grande ali, sabe? Então é uma decepção quando você não se sente surpreendido.
Tem diferença também de final, quando, assim, pode ter o final que te brocha porque não era o que você esperava, né? Você esperava algo mais grandioso ou algo mais conclusivo. E tem também aquele final que, tipo, é um congratulation, né? Pá, na sua cara. Não, conglaturation.
Conglaturation, Zé do Ghostbusters.
Conglaturation. Diferente.
O cara quer ver final. Go rest your heroes, né?
É, exatamente.
Então, né, Rick? Game over.
Game over. Cara, game over é uma parada psicológica, né, velho? Porque, tipo, o jogo acabou, sabe? Fim do jogo. Mas principalmente pra nós brasileiros, tá tão atrelado com você fracassou, né, velho? Que, porra.
Mas, André, não tem alguns jogos hoje em dia que os desenvolvedores preferem começar a desenvolver o game do final, justamente pra evitar esse tipo de coisa?
Cara, eu acredito que tenha, né? Eu acho que é uma parada meio que como os filmes são feitos, né? Separar o jogo em partes, assim, tipo, o que nós vamos precisar pra cada parte, ver e calcular a quantidade de recursos e a quantidade de tempo que eles vão gastar em cada parte, né? E dividir pelo cronograma que eles têm, né?
Exatamente.
E de cada parte.
É, porque isso. Até o processo deveria ser você saber qual é o objetivo final do jogo e aí criar um modo de chegar até lá. Se for construir um jogo pelo início mesmo, sem saber qual vai ser o fim, qual vai ser o desfecho, você vai acabar se desviando do caminho original.
Isso é um problema gigantesco, cara. Eu acho que todo projeto de jogo, de filme, essas coisas assim, devia ser feito levando em conta isso, sabe? Se você tem recursos que precisam ser tão grandes, assim, precisam ser tão caros, velho, você tem que esquematizar direito a coisa pra você fazer direito, porque se faltar dinheiro lá no final, sabe, você vai estragar tudo mesmo, entendeu?
Exato. Ah, e nem sempre, às vezes, o problema é dinheiro, né, cara? Às vezes o problema é simplesmente burrice mesmo, o problema no roteiro.
Às vezes também, de acordo com o roteiro que você tem, cara, é difícil você fazer um final que seja satisfatório também, sei lá.
Eu acho que isso ainda mais se agrava nesses RPGs que a gente tá vendo ultimamente, que são muito abertos.
Pois é.
Porque quando ele é muito aberto, você pode fazer muitas escolhas, então você tem que fazer vários finais diferentes pra se adequar às escolhas que você fez.
É claro, porque, na verdade, esses RPGs atuais, eles parecem as novelas do Manuel Carlos, né, cara? O cara bota 350 personagens, um com uma história mais rala que a outra, e aí no final tem que botar gancho pra todo mundo acabar, né, cara? Não adianta.
Uhum,
é muito bom.
É tosco, quando não se sabe fazer bem, é tosco mesmo. Mas eu repito o que o Angry Joe disse, cara, a BioWare é a pizza dos RPGs ocidentais. Né?
É, isso é verdade.
Sempre foi.
Mas, olha só, uma outra forma de você fazer um final, espera-se que ele seja épico, né? Todo mundo espera isso, então. A forma mais clichêzona tem de fazer isso, né, vir de Metroid, é colocar tudo explodindo, né, cara? Você mata o chefe, cara, sem explicação nenhuma, tudo começa a ruir. Você pode estar no mesmo universo,
né, cara?
O espaço sideral vai ruir, sabe? Você tem que fugir disso lá.
Pô, uma das minhas escolhas era assim, cara. Vocês estão viajando.
Cara, então abre aí com um assim, Paulo.
Cara, essa escolha foi o seguinte, quando eu fiquei sabendo do cast, não vou dizer que ela foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, mas foi aquelas, cara, na minha infância, isso era foda. E aí eu fui ver de novo, assim, fui direto num vídeo no YouTube, claro. Foda. E aí eu vi que ela não era tão foda como eu imaginava. Sei lá, eu cresci, sabe?
O YouTube estraga a nossa infância, né, galera?
É, sabe? Quando pensei, caralho, cresci, fudeu. Mas ainda não sou o dia que domino, então escolhi ela, que é o final do Ninja Gaiden pro NES.
Olha aí.
Olha só.
Que era um jogo super difícil e que me deu muito orgulho de ter terminado ele.
Você terminou aquela porra?
O primeiro, sim, só um. Os outros 53, não consegui.
Toma essa, hein, videogame nerd.
Mas o primeiro é mais fácil, cara. Pior é o 3. O 3 é impossível.
Tá ligado? O Fred, o Loman, ele zerou todos os Ninja Gaiden e todos os Mega Mans, cara.
Mentira.
Ah, cara, por ser existente, todo mundo consegue.
Caraca. Eu não sabia que eu tava conversando com uma pessoa com esse potencial esses dias, não, cara.
É, cara.
Bom saber, velho. Impressionante.
O legal desse final, né, cara, é porque, tipo, pro um NES, né, velho, era pra gente um filme isso, né, velho?
Ah, com certeza, velho. Por isso que eu acho que ficou marcado na minha cabeça, porque era realmente um jogo que tinha final, sabe? Não era aquela coisa...
E os outros, sei lá, quando tinha o final, por exemplo, sei lá, o Mega Man, era ou com o sprite do jogo mesmo, né, os bonequinhos lá, ou então era, tipo, um loop toscão dele andando, alguma coisa assim, sabe, passando pelo cenário do jogo.
Ele andando pelas fases, né, do jogo.
Exatamente.
É, sempre rolando essas paradas, assim.
É, e o Ninja Gaiden não, né, cara? O Ninja Gaiden HD, eles fizeram uma cutscene, velho. Olha que fantástico.
Bom, deixa eu só dar uma explicação básica pra você explicar o final da história. É que, na verdade, tu sabe que o ninja Hayabusa lá, né, o Ryu Hayabusa, ele vai atrás do pai dele, que está dentro do coisa do Todo-Poderoso do Mal, que é a Evil Statue. É a Estátua do Mal. Não sei por que tem esse nome, se é um grande um castelo, um mundo flutuante, sabe?
E aí tu chama é tipo de Estátua a Ilha do Mal. Da Caveira.
É, sabe? E aí ele vai lá, tu enfrenta um clone do Alien. Gente, é um clone do Alien. Gente,
é, é. Não, é muito H.R. Geiger, né? Aquele estilo de arquitetura do Alien, aquelas paredes.
Sim, sim,
né?
Exatamente.
Paradinha,
e o bicho no final é assim também, tá ligado? Quando tu consegue matar o bicho, tudo começa a entrar em colapso, óbvio. E aí tu encontra o seu pai deitado no chão, e aí ele diz assim, Ryu, você já é um homem. Cara, melhor momento. Alô, o mundo tá caindo. Não é lá de fim da lição.
Já tá virando mocinho.
É, é. É, não, mas aí precisa
explicar sobre as abelhinhas e as flores.
Tipo, ah, agora o senhor pode pegar o carro, alguma coisa assim. Mas enfim, aí tá aquela coisa de colapso, você diz, ah, Ryu, você já é um homem. Papai! Você não precisa mais dos conselhos do seu pai. Papai! Sim, tô dependendo do pai. Aí ele fala assim, pega essa mulher e leva contigo. Opa, tinha uma mulher aqui dentro?
Como assim?
Cara, isso é muito engraçado porque tu não sabe mesmo, cara, que a Irene tava lá.
Tem que ter como, escape. Sabe as últimas palavras, cara. Essa daí é tudo história, velho.
Não tem nem nome. Não interessa como que ela chama. Pô,
aí tá. Aí começa do chacoalhar e coisa. Aí tu some com a tal da Irene, que tem um cabelo muito fashion. É um dos cabelos mais fashions dos anos 80. Cara, ano 80 é foda, velho. E ela tá com um transmissor do Foster, passa o jogo inteiro querendo te matar. E aí, no final, parece a voz do Foster pelo transmissor, broche. Aí o Ryu começa a falar assim, olha, eu tive duas recompensas hoje. A segunda está por concluir, que é matar você, Foster, entendeu? É.
Caraca.
É. Aí eu acho que ele tava esperando ela dar alguma AD. Sim, ela dá, né? Assim, ah, mas e qual era a primeira recompensa que tu quis dizer? Aí ele fala, caralho, cara, aqui eu tô tudo arrepiado. Cacete. Aí ele pega e me solta, a primeira está na minha frente.
Oh, ah, esse broche. Ótimo, é que tipo assim, she's right in front of me, e ele tá olhando pra frente, só que a mulher tá do lado dele, sabe?
Ele é visto assim, sabe?
E aí ele diz, ah, eu nem sei seu nome. E aí ela fala, ah, Irene, Irene Liu.
Tipo assim, ele realmente não conhecia ela antes disso?
Não, não.
Caralho, como assim, velho? Como assim?
E se ela tivesse sífilis, sei lá?
Não, assim, nossa, tipo, eu acabei de te conhecer há 5 minutos, mas você é a recompensa da minha vida, né, velho? Porra, velho, cantadinha mais...
Não, porque, por isso que o pai dele falou
agora, né, cara?
E aí aparece o sol, cara. E eu não sei por que eles ficam abraçados. Primeiro que eles estão abraçados numa piroca, cara. Eu quero ver descendo aí depois, velho. Eu só quero ver descendo aí depois. E eu não sei. Mas na minha opinião, se eu ver esse sol nascer, eu ia dizer, caralho, vamos morrer!
Olha o tamanho do sol, velho. Que medo!
Caralho, velho. Tipo, só tem mais de
meio dia, né? Tá tudo pegando fogo, floresta e tal, né?
O jogo que eu vou falar aqui, ele também, eu achei que ele marcou pra caramba, né, na época que eu zerei, sabe? Não pelo boss final, nem nada, mas pelo todo o contexto que você passa durante o jogo e culmina no final, sabe? Que tem uma curva muito boa. E que quando eu fui ver no YouTube, de novo, eu fiquei, sabe, com vergonhinha, porque o gráfico é tão tosquinho, sabe? Não tanto quanto do Pablo, né? Porque, realmente, a memória da infância do Pablo é muito mais antiga do que a memória da minha infância. Mas eu tô falando do Majora's Mask, cara, de Nintendo 64. Tal. Olha só.
Cara, os gráficos dele eram tão bons, né, velho, na época.
Porra, cara, na época era excelente, velho. Não tinha nada melhor.
Cara, o dia que a gente vai fazer um cast sobre Zelda, eu vou descrever a minha primeira experiência com o Zelda Ocarina of Time, cara. Foi uma coisa...
Eu conheço essa experiência, é realmente assustadora.
Eu fiquei chocado.
Mas isso não significa em hipótese alguma que o próximo cast vai ser...
hipótese alguma.
Pelo contrário.
Eu sei que quando eu tava vendo o final de novo no YouTube, cara, eu pensei que estivesse vendo um teatrinho de Papercraft, sabe? Pra ver bem tosca, assim.
É.
Mas, pra dar um contexto, é o seguinte, na história do Majora's Mask tem uma lua gigante que vai
com
cair...
Com uma cara evil.
É, tipo a lua do Soul Eater, assim, que vai cair na cidade...
Caraca, né, galera? Se o cara não sabe o que é Majora's Mask, ele com certeza sabe o que é Soul Eater.
Cara, é uma lua muito parecida, velho. Se o cara souber, ele já vai saber, né? E que vai cair sobre a cidade termina, né? Por uma sequência de circunstâncias que não convém mencionar, Link foi parar nessa cidade e tal, e ele, sei lá, decide salvar a cidade, porque senão ele vai morrer junto, né?
E aí ele fica meio que nesse loop de tempo. Tipo, de 3 dias pelo jogo inteiro.
É, porque, tipo, em 72 horas a luz vai cair.
Digamos assim, né? Você não é necessariamente um herói, você tá buscando só preservação, né? Porque...
só que você é um cara proativo, né? Que em vez de ficar olhando pra luz chegando 2 centímetros da
como
tua cara...
como todos os outros habitantes da cidade.
Daí o que acontece? Você passa o jogo todo naquela tensão, sabe? Tipo, caralho, tá chegando perto do dia, tá chegando perto do dia, aí tu volta no tempo.
Cara, é tão broxante quando você descongela a cachoeira e aí você volta no tempo e você vê que ela tá congelada. Congelada,
tipo, cara, essa
ah,
foda.
Caralho, essa... velho, que merda, enfim.
Sim, enfim. Mas aí o que acontece? São 4 templos, basicamente, pra liberar 4 gigantes guardiões, espíritos, né? Que eles, teoricamente, segurariam a lua pra você.
Uhum.
É, simples, né, cara? Vamos deixar os caras segurando lá, a gente não morre. Chega no último dia, a lua já tá, sabe, o nariz quase batendo na terra já. E sim, a lua tem o nariz. Aí você toca a musiquinha Oath to Order, que é uma música muito maneira. E, cara, quando eu era pequeno, a música ela é meio tenebrosa, assim, meio tensa, e marcou pra caramba, tá ligado? E junto com o momento de tensão do jogo, quando você toca ela, surgem os 4 gigantes, assim, muito sinistro. E eles seguram a lua, tá ligado? Fazem uma força do caralho. Aí a lua para. Aí você fala, ah, tá tudo bem agora, né? Pô, vem um ET ali, tá ligado? Dá uma piscadinha pra você e sai andando. Mas não, cara. Aí o Skull King meio que desmaia, e a Majora's Mask, ela toma vida sozinha, tá ligado? E a lua começa a descer de novo, 100%, tá ligado? Tipo, uma velocidade, caralho, os gigantes lá se fudendo pra segurar. Aí tu sobe na boca da lua, se você coletou todas as máscaras, você faz uns minigames lá e pega a Fierce State Mask, que é a mais sinistra. Se você pegar essa máscara mais sinistra, o último boss é o boss mais ridículo ever, você derrota ele em 15 segundos, é ridículo, cara.
É verdade.
Por isso que esse final, ele não é bom pelo boss final, ele é bom pelo contexto, tá ligado? Do mundo querendo acabar e você lá em cima da hora tentando resolver e tal.
Eu tava jogando isso com o Thiago, né? O Thiago tinha o Majora's Mask. Demorou pra caramba, assim, pra ele pegar as máscaras. Eu não lembro o que tinha que fazer, mas era muita coisa. E aí, quando ele foi enfrentar o último chefe, ele pegou a máscara e ficou aquela espada do infinito lá. E aí, ele ficou mó com medo, assim, que já tava quase morrendo quando ele chegou lá. E falou, ah, não sei se a gente vai conseguir matar, não, e tal. Ele ficou apertando o ar sem pensar. O chefe morreu na hora. Na hora,
sim. Porque a espada dele lança laser, cara. Deve ter uns porra bizarra, sabe?
É patético, cara. Sério mesmo.
Uhum. E, cara, você sai da boca da a lua some, ela evapora, sabe? Tipo, marés do planeta, tá tudo fudido, tá ligado?
Acabou, né?
Acabou tudo ali, não tem mais como.
O tempo do planeta tá ferrado, mas whatever.
Beleza. E os gigantes, eles somem, Skull Kid pede desculpa lá, vira teu amiguinho e tal, e acaba o jogo numa canção feliz. Bem tipo Zelda, tá ligado? Todo mundo feliz, assim, fazendo seus afazeres e tal.
Uhum.
Aí dá um close numa árvore e tem um desenho de você, tipo, desenho boneco palito, né? Você de mão dada com o Skull Kid, a Epona e as fadinhas.
E aí vocês se casam e são felizes pela sua
vida. Certamente nesse final não mostra os pescadores, né?
Pescadores desempregados lá.
tipo, a galera mora na dificuldade, não tem maré mais, não tem peixe.
Tá, então tem um final muito legal, que também é pro jogo de Nintendo 64, que eu adoro, que já comentei várias vezes, né? Que, felizmente, é um jogo do qual nós não fizemos um cast ainda, então eu posso falar dele quando quiser. E eu vou falar dele muitas vezes. Ainda, que é Conker's Bad Fur Day. Olha aí.
Oh!
Assim, como eu sempre digo, velho, o Conker do 64, que é pra mim a obra-prima da Rare, porque depois disso ela foi pra Microsoft e não fez nada de bom até hoje. E que pra mim, velho, é o sonho, assim, de todo game designer, ou talvez até o pesadelo, sabe? Porque, tipo, os caras da Rare, eles deviam estar assim, sabe? Eles devem ter feito a reunião, né? Então, quais ideias de próximo jogo a gente tem? Pô, nós temos um jogo com esse esquilinho feliz que nós fizemos um jogo de kart pra ele participar. Nós temos um jogo com temática adulta, sexual. Nós temos também um jogo de guerra, um survival horror, um shooter meio Matrix, um jogo de plataforma estilo Banjo-Kazooie,
que nós já fizemos.
Né? O que a gente faz, cara? Ah, vamos pegar tudo isso e fazer um jogo só.
Ah, tá bom.
Ok. Isso é Conker's Bad Fur Day. É um jogo tão vasto, assim, tipo, no sentido de, tipo, cada fase dele é um jogo diferente, sabe?
Não, é um jogo que tem tudo, hein?
É inacreditável. E a quantidade de referências à cultura pop, assim, de filmes, principalmente, é a ponto de, tipo, ele pegar cenas de filmes famosos, assim, e reproduzir as cenas, assim, exatamente, sabe? Tipo, tem a cena do cara correndo naquela plataforma e o tubarão mordendo, sabe?
Sim.
Indo atrás, assim. Tem a cena do lobby do Matrix.
Tem a cena do desembarque em Omaha, do
Soldado Ryan. Igual, né, cara? E o final do jogo, né, depois de passar por tudo
o
isso...
O final, que aliás é o começo também, né?
Que diga-se passagem, o começo do jogo é a cena de abertura do Laranja Mecânica, né?
Sim, sim.
Que o Alex tá lá, começa com um close na cara dele, ele com um copo de leite.
Uhum.
É exatamente
é mesmo,
a mesma coisa.
Cara, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, caraca.
Começa com um close no Conker, ele lá no trono, todo com cara de entediado, com um copo de leite na mão, assim. É igual, né?
Ah, que doido.
E assim, o final mesmo do jogo, cara, não me pergunte como você está numa nave espacial e o Alien, do filme Alien, né?
Sim.
Aparece lá. E, tipo, é exatamente o final do Aliens, né? Que é o segundo lá do James Cameron. O Conker entra na roupa que a Ripley entra, aquela roupa mecânica amarela lá, e aí você dá porrada no Alien, você tem que derrotar ele tipo Bowser no Mario 64. Cara, é quanta referência, né, velho?
E você tá Shoryuken. Você tá Shoryuken.
Que doido. E esse é o último chefe, né?
Tipo, deve ser realmente o sonho de todo designer. Tipo assim, ó, vamos pegar um jogo e a gente pode fazer o que a gente quiser.
O que a gente quiser, cara.
Você quer colocar uma merda gigante?
Você quer colocar a pessoa que você tá tentando salvar no jogo, morrendo, assassinado, gangsters, no meio do jogo? Ok, cara.
É, sem problema, sabe? Isso é muito foda, cara. Muito foda.
E aí, você tá lá batalhando contra o Alien. É o Alien, cara. Do filme de poder. Não foram processados. Tipo, como assim, né?
Ele tem algum nome lá?
Não, acho que não. É um Alien.
Ele tem até a boquinha dentro da boca, tá ligado?
É. Provavelmente, todo mundo viu aqui e pensou, porra, não vai dar pra processar ele, porque se todo mundo for processar ele, não vai ser dinheiro pra ninguém.
E aí, tipo assim, você gira ele, joga pelo airlock lá, vai tentar fechar o airlock, só que o Alien volta, né, cara? Porra, o que vai acontecer? Aí o Alien prepara-se pra atacar assim, ele vai pulando o Conker e pá, para, congela a cena. Aí, tipo, fica o Conker lá na roupa, olhando
assim. Fechado, assim, aí abre o olho devagarinho, né?
O que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? Pô, o jogo travou, sabe? E aí, tipo, pô, cara, é o dia de folga dos programadores, já começa a zoar os programadores, assim, que merda é essa que tá acontecendo ali? Aí ele sai, assim, tem algum cara do TI aí me lendo, aí aparece assim embaixo, oi. Aí ele, oi, tudo bom? Como vai? Então, eu prometo não contar sobre essa travada, esse bug horrível que vocês deixaram no jogo, se você, sei lá, sabe, me dá uma mãozinha aqui e tudo, e o programador escreve lá, ok. E aí ele, ah, então me tire daqui. Aí fica a tela branca, né? Então, eu preciso de armas. Aí vem as prateleiras de armas, que nem no Matrix, sabe? É muito,
muito
bom,
maneiro, cara.
Aí ele vai pegar uma katana, me põe na sala do trono. Aí ele vai, manda destravar e corta a cabeça do Alien com a katana.
Uhum.
E aí começa a vir todos os personagens do jogo. Tipo, os personagens mais chatos. Aquele garfo de feno, aquela tinta, o pincel, a engrenagem.
A engrenagem de hookers, né?
A engrenagem gay.
Eles te declaram rei, né? Eles falam, pô, o rei morreu, então tem lugar vazio pro rei. Então você é o rei. Eles te arrastam pro trono e põe a coroa na sua cabeça e tal. Começa a cantar, vida longa ao rei, vida longa ao rei. E aí o final é isso. Conker todo triste lá, sentado no trono. E o final é bem triste, cara.
A namorada dele morreu, cara.
A namorada dele tá morta, sabe? Ele não conseguiu salvar ela e tal.
E ele esqueceu de pedir o programador pra trazer ela de volta.
É, tipo isso. E aí ele fala, pô, eu sou rei, mas eu não queria isso. Eu queria estar na minha casa com a minha namorada, tomando cerveja. E tipo, mó triste, sabe?
So, there I am. King. King of all the land. I don't want to know them. And yep, I may be king. I have all the money in the world. And all the land. And all that stuff. But you know, I don't really think I want it. I just want to go home. With Barry. And, I don't know, have a bottle of beer. It's not gonna happen. It's true what they say. The grass is always greener. And you don't really know what it is you have until it's gone. Gone. Gone.
já que o Conker terminou, né, com essa coisa triste, né, vou puxar outro jogo também, né, que foi o último jogo da franquia, porque tudo que saiu depois, cara, a gente desconsidera.
Foi o último definitivo, sabe?
Os outros
todos são sonhos que a gente tem, assim, de vez em quando, sabe? Não, e a gente acha que existem.
Que é o final de Mega Man X5, né?
Ah, cara, verdade. Né?
Mega Man e o X é uma franquia que eu adoro. E o final no 5, cara, fechou, sabe? Fechou o 5, fechou a história de Mega Man e eu acho que aquilo é o fim.
É verdade, você... cara. Tipo, fechou, ok. Aí depois continua, né? Eu acho isso tão estranho,
cara. Ignora. Esse que é o problema de todo Mega Man. Todo Mega Man começa, Mega Man passado terminou ele matando o Sigma. E no, começa o jogo falando, olha, o Sigma ressurgiu. Como? Não sei.
O pior é que no X6, quando você mata o Sigma no X6, ele fala, você sabe que eu vou voltar, né? Eu vou mesmo.
E se eu fosse o Mega Man, eu falava assim, cara, eu sei.
Vamos fazer as contas. Quantas vezes você voltou? 5. Quantas vezes eu te matei? 6. Você acha mesmo que está sendo lucrativo para você continuar voltando? Não. Ok, vamos fazer uma trégua? Vamos. Ok, sabe?
Diplomacia serve pra isso. Não precisa ir na história. Dessa vez o Sigma inventou o Sigma Vírus, que tá afetando todos os exploits, mandando eles virar Mavericks e atacando todo mundo, escrutizando geral.
Até mesmo durante as fases, né, assim, você tá jogando e aí aparece, tipo assim, um fantasma da cabeça do Sigma, sabe? Que te persegue.
Seria um vírus. É muito legal, cara, que ele tem finais diferentes, né, já no Mega Man X5. E o Zero pode virar um Maverick ou não. Se ele não conseguir destruir a nave, tava cheia de vírus indo pra Terra.
Isso é meio estranho, assim, a nave tava contaminada, e aí eles precisam fazer um canhão pra explodir essa nave e não ter mais problema.
Sim.
E aí, cada pedaço do canhão que eles precisam tá numa fase de um dos chefes.
Ah, tá zoando comigo.
Que desculpinha, né, cara? Putz, velho, olha
não,
só.
E é ótimo que você chega lá e fala, não, eu tô precisando dessa arma. Não, mas não vou te dar. Tipo, por quê? Cara,
quem tá guardando o pedaço separado? O que que ele faz com aquele pedaço separado?
Isso aí também, isso. É, eu acho que tem alguns certos pedaços que, tipo, ah, isso não é um pedaço de uma arma, é um gerador de energia.
É, exatamente. Tipo assim, eles dão uma desculpa, tipo assim, ah, essa fase do gelo, ele tem um super ar-condicionado que resfriaria nossa arma. É tipo assim.
Cara, não, eu gosto de gelo, se eu tirar, vai ficar quente, sabe? Porque era uma ilha.
Que conveniente, velho. Tipo, cara, se eu fosse X, velho, ele falasse isso, sabe? Tipo, e você precisa encontrar as armas pra gente, X, ok? E as armas estão nesses 8 lugares dominados desses chefes. Ah, não, cara, você tá brincando comigo.
É estranho que alguns chefes realmente estão afetados pelo vírus, né, do Sigma. É. Mas não, cara, outros estão só sendo pau no cu mesmo. Falando, não, não vou te dar. Mas aí, no grande final mesmo, você vai, quando for lutar o Sigma, na base dele, que fica na Terra, no subterrâneo na Terra.
Ah, tá.
E aí, finalmente, você pode conversar o Sigma com X ou com Zero, né? O final canônico é quando você confronta ele com X. E aí tem 3 tipos de finais. Um final que o Zero virou Maverick antes, né? E o X derrotou ele.
Isso é uma coisa que irrita, velho. Porque, tipo assim, você vai enfrentar o Zero. Cara, o Zero tem tanto poder legal, velho. Vocês não têm noção. Ele começa a soltar um monte de Hadouken. Ele põe a mão no chão, mas sai poder no chão, sabe? Ele faz um corte no ar. Aí, tipo, o corte se projeta na sua cabeça e tal.
Aí você fica pensando, porra, quando eu tava jogando com ele, ele não tinha isso.
Exato, velho. Que droga.
E aí tem mais um final. Quando você derrota o Sigma com o Zero. Só que o final mais foda, que eu acho mais legal, mais emocionante mesmo, é quando o X enfrenta o Sigma, a X ganha, né? E aí, assim, ah, vou morrer, né? Mas eu não vou sozinho, eu vou levar o mais forte pra você, eu vou levar o Zero comigo.
Oh.
Aí, cara, é muito foda, que destrói, né? Você vê só um pouco da cintura pra cima do Zero no chão. É todo
isso foi meio chocante pra mim, velho.
Cara, foi muito chocante, cara. Tipo, eu nunca esperava ir. Quando eu zerei pra primeira vez, eu entrei bem a final, né? Que é o final canônico. Aí eu vi ali, porra, o Zero tá todo fodido aqui, que é isso? O que tá acontecendo? Aí o X pega o Zero e fica conversando com ele. Não, não, Zero, fica aqui, não vá. E aí de repente, tá, vem o laser, que o Sigma não tinha morrido ainda. Perfura o X no peito e perfura o Zero junto. E aí eu pensei, fudeu, agora os dois morreram. Caralho.
E não é laser, tipo, aqueles laserzinhos de apagar a poste, não, sabe? É laser de deixar um rombo no peito do X.
E aí mostra, cara, que o Zero morreu mesmo, cara. O Zero tá ali no chão, foi o último golpe dele, né? E caraca, eu não acredito, o Zero morreu, o X do jeito também morreu. Acabou a série aqui. Aí depois aparece o fantasma, né? Que o resto eu lembro que é o Dr. Light, não sei direito, não sei se isso procede ou não, e dá o fade out, né? Depois volta, com 3 anos depois, o X todo inteirado, tava tendo um ataque de Mavericks e ele ia lá, né, tentar derrotar. E aí mostra ele indo e é só na mão dele e quase do Zero, cara.
É.
Até ali eu tava pensando, porra, os dois morreram. Aí quando eu vi o X inteiro, beleza, os dois sobreviveram. Mas não, cara, eu vi que realmente eles mataram o Zero, cara. Mataram o Zero e pra ficar mais foda, deram a espada do Zero pro X, né? E
falei, deram, é, tipo assim, não, é, né? Deram.
crime, cara.
Isso é crime, cara. Os bens do Zero tinham que ir pro governo, velho, se ele não tiver familiares. É,
cara, ele pega uma mechinha de cabelo, assim. Tá sem curvir, não. Não, dá essa espada não. Laser. Agora, a pergunta, Fernando. É. O X sobreviveu, por quê? Ele foi reconstruído?
Sim, provavelmente pelo Dr. Light.
Por que que o Zero não foi reconstruído também?
Não, pelo que eu entendi, o X foi reconstruído, não tarde o suficiente, né? Ele ainda tava semi-vivo.
Não foi pelo Dr. Light, não, né? O Dr. Light tá morto.
É,
foi
não, aí, aparece fantasma, assim, é, como se fosse fantasma.
O poder do amor, então, reconstruiu o X.
É tipo assim, é aquela pessoa que sempre aparece pra dar armadura pro X, né?
Uh-huh.
Tipo assim, quando você vê um holograma falando com você, o que seria o suposto Dr. Light, no caso, não, né? A gente não sabe se é ou não.
É o Dr. Light, com certeza, é o Dr. Light.
Não, é o Dr. Light.
Mas como que eles explicam, então, que antes de morrer o Dr. Light criou 500 mil armaduras pra dar pro X?
Não, cara, quando você está jogando Mega Man X5, você já perdeu a esperança de explicações há muito tempo.
Dr. Light, né, velho? Vou criar várias armas que vão ser muito úteis pro Mega Man derrotar seus inimigos, mas eu vou espalhar elas todas pelo cenário diferente, tá ligado?
E ele sempre vem com aquela conversa assim, ah, eu queria que você tivesse vivido em um mundo de paz, não sei o que, agora eu tô meio que canhão de plasma. Ele é todo assim, cara. Como eu falei, uma das minhas grandes decepções foi ter acreditado sobre a surpresa de Final Fantasy VIII. Eu e o Matheus jogávamos Final Fantasy VIII, né? Quando a gente era bem mais novo, assim, a gente já tava com uns 13 anos de idade. E a gente seguia altas revistas, eu não entendia porcaria nenhuma de inglês, eu não fazia ideia o que os diálogos que queriam dizer e tal, né? Essa coisa, assim. Uhum. E a gente foi jogando, né? Final Fantasy VIII. A gente sempre gostou muito da série, assim. É, eu já tinha achado muito legal o 7, eles terem aquela ideia de fazer um final tão bem construído em cima de CG, sabe? Que é uma coisa tão ousada, assim. E eles quiseram levar isso pro 8, sabe? Eles trouxeram muitas CGs e tal.
Na verdade, o 8, ele consegue esquecer aquela coisa de SD, né, cara? Ele começa a virar uma coisa realmente adulta.
E por mais que, tipo assim, as CGs do 7 não eram SD, mas eram anime, né? Era um anime 3D, digamos assim.
Uh-huh.
É, o 8 não, né, cara?
Tipo, cara, o Cloud parecia que ele usava como é que é o nome daquilo? Um macacão, mano. Aquela roupa era ridícula, cara.
E, tipo assim, eu já comecei a jogar o 8, né? Comandando naquela expectativa incrível de ver um final sensacional, porque pra mim, né, sempre tinha sido assim, né, tradição, né, da série, colocar finais muito legais. E eu lembro que a revista falava, aguarde uma grande surpresa após os créditos do final, né, e a gente naquela expectativa. Aí a gente chegou, olha só, né, cara, que coisa escrota, né, velho. A gente chegou no último chefe e, a gente ficou tenso, velho. Sabe aquela luta que ninguém fala nada, sabe, tá todo mundo super focado naquilo que tá acontecendo, sabe, aquele clima pesado assim, na sala, sabe, a gente jogando lá e tal. A gente achou que ia morrer mesmo, a gente não morreu, foi inacreditável, assim. E aí a gente vence, aí começa o final, né, velho. Só que, cara, pra gente conversa, ele é um final, assim, ele é muito extenso, mas ele meio que não acontece muita coisa nele, sabe, o que é um pouco estranho. Começa com a escola num deserto, tendo alucinação, e what, sabe, qual que é tudo disso, mas tudo bem.
Aí, tipo, não, o jogo todo foi uma alucinação, né, no deserto inteiro.
Pra mim, velho, isso foi uma grande decepção, esse final, porque, assim, ao contrário da abertura, que eu achei excelente, e o jogo, que eu acho muito bom, assim, o final só vai piorando, velho. Começa a ficar meloso pra cacete o final, velho. Aí fica mostrando Laguna, colocando anel de uma menina. Eu nem sei que menina era aquela, sabe? Era mó boring, assim. E, tipo, a cena era mó demorada dele colocando anel e mostrava ele com a menina no outro dia, sabe? Ele sentado na grama, mó chato, velho.
Apostava o dia a dia dele, né? Indo trabalhar, escovando o dente, né, cara?
Ninguém gosta do Laguna, né,
cara? Eu odeio o Laguna. Aparece, velho, eu odeio ele.
Tá ligado? Aparece a Eris renascendo do nada. Mas peraí, ela disse,
E aí vai continuando aquele final que, assim, apesar da CG ser muito boa, apesar das feições dos caras serem muito legais, é um final muito monótono. E é um final muito romântico, mas é um romântico meio chato, velho. Porque, tipo, não acontece muita coisa, sabe? E você... Na verdade, você não tá nem aí pro drama daqueles caras, sabe?
Você deveria estar, né? Mas
pô, ação, né?
Eu tava me lixando, velho. Eu queria pegar Blade pegando fogo, tá ligado? E, assim, o melhor momento do final pra mim é o bar. baile que mostra com os personagens, né? Assim, que depois que acontece esse final, começa, sobe os créditos. Na verdade, o melhor momento pra mim foi os créditos.
Caralho, né? E sobe... tipo, yes, finalmente acabou, né?
É, e sobe os créditos com uma musiquinha legal.
É o tema da série.
E aí vai tocando essa música, mostrando os personagens num baile, sabe?
Pra fazer você dormir, né, cara?
Ah, cara, não. Cara, se o cara for dormir, ele dormiu antes, velho. E aí, né, a gente nega a expectativa, né? Caraca, tá surpreendente e tal. Acaba os créditos, e aí o final surpreendente deles é uma cena de, tipo assim, sem sacanagem, velho, um segundo e meio do Skull beijando a Rinoa, e aí vai, acaba.
Caralho,
fica eu e o Matheus, tipo, parado olhando pra TV, tipo, aquele clima whatever, assim, sabe? A gente olha pro outro, assim, eu, caraca, eu não acredito nisso, velho.
Cara, o que você esperava de um RPG japonês?
Não, nem vem, não. O Final Fantasy VIII é culpa dele ser tosco, cara. Eu não suporto Final Fantasy VIII com essa de conversa, assim,
não, sim,
dele,
eu tô generalizando, mas, pô, cara, pra eles, beijo é sinistro, né, velho? Caraca!
Só se for, velho, não, porque, tipo assim, pela forma como que eles tentam o jogo inteiro falar que o Skull é apaixonado pela Rinoa e vice-versa, e eles se amam e não sei o que, velho, aquilo era simplesmente mais do que óbvio, não precisava nem ter mostrado, sabe? Tipo, aquilo pra mim já, sabe? E, cara, tipo, aí a cena extra é isso, velho. Eu podia esperar pelo menos no final ela falasse pro Skull, tipo, Skull, tô grávida, sabe? Sei lá.
Ou então que o Skull com outra menina, né, pelo menos.
É, não, caraca, final perfeito de Final Fantasy VIII pra deixar a continuação. Ela beija o Skull, ela vai enfiar uma katana no Skull, eles estão na nave, ela vai jogar o Skull da nave, ele cai no mar, ela se transforma no Skull, sabe? Tipo, a mística.
Caralho. Mas a S renasce também, eu tenho que ter uma coisa.
A S renasce. Cara, olha só, tem uma teoria muito foda de Final Fantasy VIII, que a gente vai discorrer mais sobre ela no nosso cast Final Fantasy VIII, que eu acho que é uma teoria muito interessante, que dá muito pano pra manga.
Não, não que o próximo cast
é, por favor, né?
É o seguinte, no final do primeiro CD, quando você encontra a maga lá, a Sorceress, né? Naquele desfile, né?
Sei. É o que ela lança o gelo no Skull?
Exatamente. Ela lança umas estacas de gelo enormes no peito do Skull. Fura o peito dele.
Cara, aquela cena é muito legal, cara. Eu queria morrer assim, velho. Estacas de gelo voadoras atravessando meu peito, velho.
Exatamente, cara. Aí ele joga estacas de gelo no peito dele e depois, tipo, curativinho, sabe? Tô bem, ok. Não aconteceu nada.
E óculos Skull é normal.
Não existe. Como assim?
Água interna é psicológica, que não existe isso, não.
É. Tem uma teoria, cara. Tem uma teoria que diz o seguinte, cara. O Skull morreu ali, velho. O resto do jogo é um sonho de alucinação agonizante do Skull. Porque o resto do jogo não faz sentido nenhum, caralho. Sabe? Tipo, do nada, todos os personagens da sua party descobrem que eles tinham sido criados no mesmo orfanato e tinham esquecido, sabe?
Tá muito estranho,
e
cara.
Aí vem a Ultimécia, começa a comprimir o tempo e o caralho é a 4, você vai pro espaço, não faz sentido aquela porra, cara.
Então, cara, o final verdadeiro, né, depois do crédito, devia ser só o Skull lá com as estacas assim e pingando sangue da boca.
Olha, cara,
aí sim esse é o final.
Ia ser melhor do que o meu final da Rinoa se transformando em Skull no final pra enganar os amigos.
Exato.
Isso acontece no final do primeiro CD, aí acaba o primeiro CD, tem que botar o segundo.
Exatamente.
Ah, então é por isso, cara. É isso, tipo, sabe, o jogo tem um CD só, tá ligado? Mas aí ele chegou lá e botou...
Sabe que essas viagens paralelas, elas são sempre mais legais do que a história original. Então eu acho que se eu sou o cara que desenvolve o jogo, cara, diz, oh, meu, a gente acha que é isso. Eu confirmava, cara. É verdade.
Não, pensei nisso. Pois é. Não, pensamos nisso, com certeza, velho.
Um pouquinho também é salvar o jogo, né?
É bom que isso se retira do problema de qualquer furo de roteiro. Se o cara falar, mas isso tá errado. Não, alucinação.
É. Uh-huh. Alucinação.
Todo mundo foi molestado naquele orfanato, bloqueou a infância, tá ligado?
Isso me faz pensar uma coisa, cara. Se pra você morrer sendo atravessado por estacas de gelo voador, você tem que entrar numa alucinação desse tamanho, eu acho que eu vou repensar a minha melhor morte, velho. Mas não.
Então, né, o final que eu acho muito legal, cara, que é muito emocionante, sabe? Eu terminei o jogo quase chorando e correndo pra continuação, né?
E... Achei que você ia falar quase chorando e correndo pro banheiro, sabe?
Não. Foi de Kingdom Hearts 1, né? Tipo, antes de mais nada, você vai falar, ah, não, porque isso não aconteceu, que na verdade é isso, menino. Não, eu tô falando da história do 1, tem que contar 2 e etc. Então, o que eu vou falar é o que você sabe quando tá no 1, né? Então, porque nem tudo é exatamente como aconteceu. Mas, enfim, né? Quando você finalmente derrota o Anthem, né? Que é o chefe final, vocês vão finalmente chegar em Kingdom Hearts, né? Tem a porta gigante de Kingdom Hearts.
O que é Kingdom Hearts? Quem não sabe o que é Kingdom Hearts?
Cara, Kingdom Hearts é o reino de todos os corações, né? Unidos, juntos, num amor, vivem, sabe? É uma coisa muito bonita.
Tipo, sangue jorrando na rua, assim, a horta, o ventrículo esquerdo.
É, direito também. Kingdom Hearts é um reino onde todos os corações vão, né? Depois de que a pessoa morre, ou a pessoa, ela, o Heartless, né? Que é um ser sem coração. Quando ele transforma no Heartless, ele libera o coração e aí pra onde o coração dele vai. Uhum. Então, ou seja, é um lugar que o jogo, ele está
tratam o coração não como um coração orgo humano, né? Mas o coração como aquela coisa poética, né? Que tem poder. E aí o Anton, ele tava querendo, tava buscando o Kingdom Hearts, poder usar o poder de Kingdom Hearts e como conseguir dominar o mundo, né? É, emergir o mundo em trevas.
Ele quer usar o poder supremo do bem de todos pra dominar tudo em trevas.
Exatamente.
Sim. Sabe? Tipo assim, ó, acho que vai dar errado. Deve ter um jeito mais fácil fazer isso.
É, não, tudo bem.
Tanto que quando vocês finalmente chegam, né, na porta onde entraria em Kingdom Hearts, o Enzo fala, ah, finalmente estamos aqui em Kingdom Hearts, eu vou pegar o poder das trevas para mim. E aí o Sora fala, não, você está errado, Kingdom Hearts não é trevas, Kingdom Hearts é luz. E aí abre as portas assim, vê uma luz gigante e todo, destrói o Enzo, porque como ele era o Hearts, né, todo do mal, as trevas, a luz sempre ganha das trevas, cara. Você pode aprender esse Pokémon.
É. Sim. Sim.
É. Nossa. Tipo assim, cara, né, cara?
Faz sentido, cara.
Tinha tanta forma de explicar isso.
O Pokémon te ensinou tantas coisas, né, Fernando?
É um ciclo, assim, muito bonito. Só que quando você vai dar uma olhada aqui do rato, você tem milhares de ratlers saindo de lá. Aí você, porra, essa porta tá aberta, eles vão vir tudo pra cá. E você vai tentar fechar, né, pra deixar o ratlers lá e trancar aqui do rato. Aqui do rato é um reino separado, né? Ele tem que ficar no seu próprio universo. E você não consegue fechar a porta, a porta tá pesada, você tá desesperado, você não sabe onde tá nada. De repente vem uma mão assim e fala, não, eu vou te ajudar. E você vê que é o... Cara, é muito horrível com todos vocês não sabendo da história.
É uma mão de verdade ou uma mão fruta que vem correndo? Eu sou uma mão, me entendeu?
É a fruta correndo. Não, aparece o Rico, né? Que é seu amigo de planta. É, o Rico e o Sora é mais ou menos relação entre Naruto e sabe, o Sasuke, né? Aquela coisa, ah, é muito alto pra mim. Não, ele se mostra que ele é o Rico de volta, ele nunca mais fosse pro Anthony, ele tá do bem, ele vai te ajudar a fechar a porta. E aí o Mickey também, que é o rei, né? A majestade de todo o universo, também tá lá dentro de Kingdom Hearts, ele vai ajudar você a fechar, e você consegue finalmente fechar e trancar a porta, e deixando o Rico e o Mickey pra trás. E aí você se volta então pra Kairi, né? Que é o seu outro amiguinho, né? O amor de sua vida. Que coisa, cara, muita raiva. É, um gosta do outro, né? Era pra ser aquele casalzinho, mas amiguinho, assim, só porque ele tem 3 anos de idade.
Ah, cara, para o Fantasy de hoje foi a mesma coisa, né?
Aí você encontra ela, mas ela, você vai finalmente ficar com ela, fala, não, agora acabou. Aí os espaços que vocês estavam começam a separar, e ela volta pra ilha, né? Que vocês começam, que é o lar dela, e você se afastando. Ele, não, eu ainda vou te encontrar, eu vou... É, a gente vai ficar junto ainda. E aí começa a música do encerramento, que é muito, muito foda, cara. Kairi! Sora! Ah! Kairi! Remember what you said before? I'm always with you too. I'll come back to you. I promise! I know you will! A trilha sonora de Kingdom Hearts é muito foda. E é claro, aqui no fim do jogo, você vê que não terminou, cara. Tem o Rico, que é seu melhor amigo, tá preso no Kingdom Hearts.
Sim, sim.
Tem a Kairi, que tá sumida no outro mundo. E tá você e o Pateta e o Donald pensando, pô, o que eu vou fazer agora?
Cara, que é muito estranho, né? Você tá falando, mó tempo, do nada, manda. Aí tem o Pateta ali, pô, ali no meio.
Bem, o Kingdom Hearts é uma prova de que é Disney. Tem uma coisa boa, cara. É. Muito foda.
Cara, mas é mó irônico, né, cara? O Kingdom Hearts, né? O reino dos corações, eu diria, cheio de Heartless, né? Tipo,
até que eles estavam invadindo lá, tudo, né? Mó...
Não deveria ser Kingdom Heartless, então?
Ah, é, né?
Não é engraçado, só tá sendo óbvio aqui. Tô falando, é irônico, né?
Mas do jeito que o jogo termina, cara, e depois vem o Pluto, né, trazendo uma mensagem do rei, e ele fala, porra, então vamos agora, né, continuar nossa missão, nossa aventura. É, na hora que eu terminei o jogo, eu peguei o meu CD Kingdom Hearts 2 e falei, não, vou continuar agora, sabe? É dá aquele empolgação, sabe?
E aí não continua, né?
Ah, sim, é porque a continuação mesmo de Kingdom Hearts é o Champ Memories, né, que saiu pra Game Boy, então não é bem uma continuação. Mas, cara, faz você dar aquela ideia de que o jogo não terminou ainda, sabe? Como se fosse uma cutscene. E é muito foda, cara. É muito, sabe, emocionante você ver aquele final, você se portar com cada personagem e ver o que tá acontecendo, ver que não se fechou a história ainda.
Esse que é o lance, cara. O Kingdom Hearts é uma coisa muito impressionante que, tipo assim, velho, você fala pra qualquer pessoa, velho, pô, é esse garotinho de pés gigantes e tênis de tamanho 62 que anda por aí com o Pato Donald e o Pateta.
É, e com machado.
Através de mundos baseados em filmes da Disney. Tipo, que porra é essa, sabe?
Todo mundo vai rir da sua cara, falar isso é coisa de criança, isso é coisa de babado. Cara, eu sei disso que eu pensava assim antes de jogar Kingdom Hearts. Eu pensava, cara, esse jogo vai ser muito tosco. Mas, cara, Kingdom Hearts é muito foda, cara. É uma coisa superior aí,
sabe? É o jeito que eles conseguem contar a história, né, cara? É o jeito que eles conseguem te mostrar os personagens, te fazer se importar por aqueles personagens, né?
E a Disney sempre foi mestre nisso, né, velho?
E tem o Simba de Summon.
Ele tem o Simba de Summon. Um péssimo Summon, mas tudo bem.
Péssimo Summon, então.
Infelizmente, né, cara? Eu ia usar ele com tanta alegria. Série que tem finais muito impressionantes, né, e que ficou famosa por ter uma vasta, né, quantidade de finais, né, não ter simplesmente um final só absoluto que diz tudo assim, e que a gente já falou antes, né,
e também é que é interessante que, tipo assim, os finais diferentes dessa série, elas geralmente te mostram, às vezes te mostram interpretações diferentes sobre a história, né, tipo, tá todo mundo morto, a culpa é dos aliens, a culpa é sua, sabe?
Então, e bom, né, estamos falando de Silent Hill, né, a série, né, gravamos o cast agora sobre o primeiro, né, e né, alguns spin-offs e coisa do tipo. E um dos finais que eu vou falar aqui é do Silent Hill 2. Tem uma série de finais, né? A gente, claro, vai falar mais sobre isso quando a gente for falar mais sobre Silent Hill 2, né? Algum futuro remake ou coisa do tipo. Mas os finais mais marcantes que tem são quando o James, né, o personagem principal, ele descobre sobre a mulher dele, ele conversa com a mulher dele de novo no final, tipo, antes ela morrer assim, como se estivesse entrando, ou alguma coisa do tipo. E aí ele tá lá conversando com ela. E ele fala com ela, que ele nunca quis ver ela sofrer e que ele sempre amou ela e tal, sabe? E que ele preferia que ela partisse rápido e tal, do que ela tivesse agonizado até assim. Só que aí depois, nessa mesma conversa com a Mary, ele começa a perceber que não, peraí, isso não é verdade, não. E aí que é legal, cara, que aí entra a loucura do Silent Hill 2. Ele começa a falar, naquela época eu odiei você também, porque você ficava quase morrendo e tal, sabe?
E prendia, cara, isso, né? É muito foda. Tipo, sério, Silent Hill 2 é um jogo mais adulto que eu conheço, assim, ever. Porque, tipo, cara, a mulher dele está morrendo.
Sim.
Mas, tipo, o James é tão humano, ele é tão falho. Tipo, eu te odeio porque você não faz sexo comigo, sabe? Alguma coisa desse tipo.
Eles odeiam isso, é muito explícito, mas dá pra você perceber implicitamente que é uma parada do tipo mesmo, sabe? Que faz ele odiar ela, assim.
Uhum.
E aí, tipo, nesse momento que ele percebe que ele odiava ela, ele começa a entender o que tá acontecendo na cabeça dele mesmo, assim. E aí você começa a entender o que tá acontecendo naquela cidade, na verdade, né? Por que que as criaturas estão aparecendo pra ele? Por que que elas aparecem daquela forma, sabe? Por que que muitas vezes...
Que o Parent Hatch do Probo, né? Plana.
Exatamente, sabe? E por que que algumas enfermeiras, na verdade, são enfermeiras gostosas.
Sexualizadas.
Absolutamente sexualizadas. Porque, tipo assim, o Parent Hatch, o que que é? O Parent Hatch é um carrasco, né, cara?
Uh-huh.
Que a roupa dele é, tipo assim, o James queria ser punido,
sim,
né?
Por que ele encontrou uma mulher que é igualzinha a mulher dele, só que toda sexy lá, né?
É, só que toda sexy, com essa mini saia e tudo. Sim. Cara, é genial, velho.
Isso é muito legal mesmo. Essa conversa acontece em vários finais, mas aí depois, dependendo do que você fez, acontece um final diferente do outro. Tem um que é o final mais bonito, assim, e que eu espero que seja o canônico, né? Mas nada garante.
Não, eu duvido, cara. Silent Hill, o mais bonito nunca é o... Não é o canônico, né?
É o que ele conversa com ela, aí ele lê a carta inteira dela, e aí ele percebe, não, eu já entendi o que aconteceu, o que eu fiz, ela morreu, eu tenho saudade dela, mas eu tenho que superar isso. E aí ele sai de Silent Hill, depois com esse sentimento ele consegue sair, sabe, depois que ele tem essa cabeça assim. Aí sai ele e é aquela menininha da cidade, sabe, e ele...
Mas aqui,
tem um outro final dele, que depois que eles têm essa conversa, que ele vê que ele odiou ela e tudo mais, ele decide se matar, sabe, e aí ele fala, tipo, eu não consigo viver sem você, então eu vou pra um lugar onde nós dois vamos poder ficar juntos. E ele pega ela, se fica a tela toda preta, se ouve o barulho de um carro baixando, o carro ligando e tal. E aí, depois, começa a ler a carta dela de novo. Só que o fundo do cenário, que antes era mostrar o fundo do Silent Hill, James indo embora, o fundo do cenário é um background debaixo d'água, sabe? Então, você subentende que ele se matou, se jogou com o carro num lago, sabe, pra morrer. Aí tem outros finais, sabe? Tipo assim, ele tenta ressuscitar ela no final. Tem um final que descobre do cachorro que tá controlando o Silent Hill, sabe? É. Tem os alienígenas, tem uma série de finais, assim. O que eu acho legal é que ele te dá a possibilidade de pensar sobre várias coisas diferentes, assim.
E o final, assim, que eu acho que é o mais, assim, aceitável, porque a gente não pode falar de final canônico de Silent Hill 2, porque é uma história fechada em si, não tem sequência nenhuma, então,
não tem como
descobrir
o que é realmente aconteceu.
Não interessa, exatamente.
Final canônico.
É, que você descobre que, na verdade, você matou a Mary, né, cara? O James sufocou ela com o travesseiro.
E esse que eu acho que, tipo, tem mais sentido, porque realmente, cara, eu cometi um homicídio, sabe? Mas ele vai tentar se convencer de que, na real, ele não fez isso, sabe? Porque foi uma atitude egoísta dele, sabe? Ele fez isso porque ela tava sofrendo e ele queria acabar com o sofrimento dela.
Não, e mais que isso, né, cara? Ele apaga completamente da memória e reserva uma carta dela.
Sim,
né?
Exato. E, cara, e depois, quando ele descobre isso, tá ligado? Ele percebe que não, que na verdade foi um sentimento egoísta que ele teve, tá ligado? Que não foi por ela porcaria nenhuma, que ele é um monstro, blá, blá, blá.
Eu acho fazer uma pergunta nada a ver, mas aproveitando, já que vocês que entendem melhor Silent Hill que eu, por que que eles continuam usando a porra do nome Silent Hill se nenhum mais tem ligação com Silent Hill, cara? Final Fantasy?
Não.
Caraca, essa foi a melhor resposta.
É, cara, tipo, nem tenta, André, nem tenta, acabou. Por que que eles continuam usando a porra do nome Silent Hill se nenhum mais tem ligação com Silent Hill, cara? Bom, o meu próximo, se você não jogou Mirror's Edge, corre.
Corre em Le Parkour.
Corre e se pendura. E cai. E corre de novo.
Mas antes de cair, se você rola, você não machuca.
É, não machuca. E não atira ninguém, tá?
Não.
Cara, todo mundo que jogou Mirror's Edge sabe o que é. Ah, é a história da Fate lá, a coisa. A história da morte do Pope, que não é o Papa, não se preocupem. Ele é candidato pra prefeito, acho, da mesma cidade, não é?
Isso,
pra mim, você ia falar que ele é candidato a ser Papa. Não, é, ele morre e a única pessoa que tá ali do lado do corpo dele é a tua irmã, né, a irmã da Fate lá, que são euroasiáticas. Eu nunca entendi isso, acho muito certo. O que eu não entendo, porque elas continuam sem bunda e sem peito, ou seja, tecnicamente elas são asiáticas. E aí a tua irmã, ela tá sendo acusada pelos assassinatos do tal do Pope, e cabe a ti esclarecer a verdade, o que que tá acontecendo, quem é que realmente matou o Pope e por aí vai, todas as coisas irão morrer no caminho. E aí, cara, quando tu chega no final, depois que tu tá descoberto, tu corre. Ai, depois tu dá um couro na pop da Celeste, cara, eu adorava ela. E aí tu corre na pior fase do jogo, que é aquela merda, aqueles terminal que tem que explodir, que eu detesto aquela fase. E aí tu para e tá num helicóptero com um magrão, que eu não me lembro o nome dele, não faz.
É o Jackknife.
O cara, ele aparece nos 47 segundos do tempo, já assim.
Isso?
Não. Ele aparece a primeira vez naquela hora que ele se acidenta, que ele cai do piso.
Isso,
você
tá perseguindo ele.
Isso. E aí ele se acidenta e coisa, e aí depois só no final, ele meio que dá um...
De qualquer forma, o cara é irrelevante até isso.
A Celeste era muito mais foda.
É o plot twist que ninguém esperava. Tipo, o vilão final é o plot twist, sabe?
Exato. Só que aí tu chega no topo do telhado, cara, e tá ele com a tua irmã algemada, colocando ela pra dentro de um helicóptero. E, obviamente, né, de ter aquele estado de dedo que aparece um monte de soldados de policial atrás de ti. Que eu nunca entendo. Os caras ficam escondidos atrás das caixas, pô, velho, esperando o sinal e pra surpresa.
Não, ele mais um estalo de dedo, né? Tipo, vamos ficar todo mundo bem quieto, vou ouvir o estalo de dedo.
Tem
que ser dele. Se for outra pessoa, conta.
Não, ele deve saber a deixa. E você nunca sairá vivo daqui. Pá, levanta. E aí ele entra no helicóptero e o helicóptero começa a ir embora. E aí, velho, todo mundo atirando com a Andratinha. E tu fazendo aquele lepa por esperto. Vem correndo, pulando o caixa, tropeçando e tá! Pula e se te pendura na barra de cima do helicóptero e dá uma voadora. Cara, dois pés juntos, sabe?
Cara, é muito foda, cara. Porque, tipo, tem uma barra que fica em cima da porta do helicóptero. Ela, tipo, pula, tipo, usa a barra pra impulso pra dar um voador de dois pés no cara, velho. E ele cai do outro lado.
No pace,
a única forma de você fazer um movimento mais sinistro do que uma voadora é uma voadora de dois pés.
Exatamente.
Não tem como, cara.
Cara, num helicóptero movimento. Vamos calcular a probabilidade. Ah, uma voadora, sei lá, 70%. Com os dois pés, 50%. Num helicóptero, 30%. Com a tua irmã dentro da algemada, 25%. O cara tem uma tatuagem no rosto, pés, cara. E aí tá, aí tu derruba ele. Cara, assim, ó, primeiro deixa eu explicar que
que o final é extremamente curto e que a maioria das Sim. pessoas acham isso uma coisa totalmente ingrata, porque, porra, me fudi só pra
eu
isso.
Eu acho que é o seguinte, cara, eu tenho certeza absoluta de que esse é um daqueles casos que o final foi a última coisa que eles fizeram, não tinha muito tempo nem dinheiro mais. Porque, assim, é muito curto e eu acho que, tipo, bastava eles terem colocado uma sessão de Le Parkour até você chegar no helicóptero, que ficaria uma parada mais... Um momento final onde você vai usar tudo que você aprendeu no jogo inteiro, sacou?
Não,
até
concordo,
chegar
cara.
No helicóptero.
Tá com um problema, eu acho. Eu tenho um problema. Enquanto eu estou mexendo nos controles, pra mim não é final. Cara, uh-huh. final é coisa que eu não tô lá e assisto, entendeu? É isso que eu entendo como
Sim,
final.
Sim, mas ao mesmo tempo, tipo assim, o que eles dizem, tipo, por exemplo, do Gears of War, que não tem chefe, sacou? Do 2.
Ah, sim, foi.
Tipo, que o pessoal brocha. Tipo, é a mesma coisa do Mirror's Edge. Eu não acho o final. Eu acho que o final do Mirror's Edge foda pra caralho. Só que, tipo, eu entendo o que o pessoal reclama. Tipo, não teve um confronto final. Se tivesse uma claro. Sessão de Le Parkour ali no final, que, tipo, pegasse tudo que você fez no jogo, sabe? Tipo, andar na parede e virar e pular na outra sim, e, sim. sabe? Tivesse que fazer isso tudo até chegar no helicóptero, eu ia achar mais legal. Mas,
é que na verdade, tipo, você pensa, não, o último chefe, cara, final, esse vai ser foda, derrotar, você vai dar um voador, ele cai do helicóptero e morreu. É que isso era por isso, porque o jogo inteiro ele não tem um chefe em momento algum, né? Celeste. Mas Celeste faz o chefe uma ou duas vezes que ela aparece lá e acaba aí.
Sim,
né? Eu acho que esse final, por mais curto, talvez, se realmente a desculpa dele for o que faltou dinheiro pra conseguir aquela produção, eu dou glória a ele que conseguiram com pouco dinheiro fazer uma coisa legal.
Ah, tá. Eu vi que você ia falar, eu dou agora 2 milhões se vocês quiserem fazer esse final certo.
Mas voltando ao final, aí derruba o cara e ele cai atirando, porque ele tá com uma metralhadora na mão. E obviamente que esse tiro acerta o piloto, porque o piloto claro, é o ferrolho da bala.
Sempre! Velho, tipo assim, eu tenho certeza que o piloto de helicóptero, velho, ele, tipo, por estar na cadeira do piloto, ele tem, tipo, um campo magnético em bala,
eu
sabe?
Certeza.
E um alvo também, balas. Né? Desenhado na
testa. Com certeza, cara. Todas as balas atingem o piloto de helicóptero.
É a profissão mais cara do mundo, esse piloto de helicóptero, cara. Porque o risco de vida, o piloto leva uma bala na cabeça, o helicóptero, obviamente, começa a dar aquelas voltinhas pra cair, porque também o helicóptero não cai reto, ele gira. Helicóptero é uma máquina feita pelo diabo, cara. Porque ela tem idade, ela cai na água, ela cai de cabeça pra baixo, coloca o motor em cima, e aí vai nadar pra baixo, vai se afogar, não sei o quê, porque ela cai girando pra evitar que for pular, tá tomando um rabato na cara, velho. Não tá nem aí? Foda.
Se você levantar, sem te perceber, a cabeça, brau, né, cara?
É tudo feito pra se fuder. Ela não tem roda, como é que tá? Não dá nem pra tentar utilizar alguma coisa. É a máquina do diabo, mas enfim.
É verdade. E te falo que pessoas de engenharia também acham isso, cara. Já tive um professor que ele realmente era traumatizado pelo helicóptero, porque ele quase tomou pau por conta de não saber explicar porque o helicóptero funciona, cara. Ele realmente
tem um
diabólico, sabe?
Mas ó, tem que sair
dele. Não tem explicação científica pra como o helicóptero funciona, cara. É do diabo, velho.
Cara, ele é tão do diabo que tem que sair pagando reverência. Isso aí é baixado, olha o que eu digo. Mal, velho. Bagulho do mal. Mas aí quando o helicóptero tá literalmente indo abaixo, tu literalmente pega do peito, pega a tua irmã e arremessa ela.
Joga a mulher pra fora.
Joga a mulher pra fora, tipo, vamos morrer, caralho. Te vira e toca ela e, sei lá, bate asa, vai, faz uma coisa. Só que a mulher não faz nada, cara. Não sei como ela consegue se segurar.
Mesmo lá, cara, lá.
E aí tu, obviamente, pula atrás, mas tu tá pouco fudendo, porque tua irmã não faz ler pra rua, tu faz. E aí tu cai de frente pra ela e aí tu vê que ela tá com uma expressão de desgraça lá, tipo, me fudi. Tu vai lá, estica a mão e puxa ela pra cima do prédio. E aí acaba o jogo com você duas, do Fate e a irmã, abraçadas.
Não, isso é muito foda, porque, tipo assim, vem aquele abraço em primeira pessoa, né? Ela vem assim pra você, estica a mãozinha assim, que é muito foda, tipo, como eu disse, velho, Mirror's Edge é o jogo que mais bem representou, tipo, a sensação de você estar em primeira pessoa, tipo, vendo o mundo pelos olhos daquele personagem.
Eu me senti abraçado, cara, quando eu vi.
Com certeza, cara.
Eu abracei a dela, sabe? Tava ali.
Com certeza.
É exatamente por isso que eu botei Mirror's Edge na minha lista, porque exatamente o momento do abraço, e pra quem se lembra, quando a Kate chega no corpo do Pope, que tá a irmã dela,
uh-huh.
a irmã dela se vai embora, e a irmã dela fica numa angústia, e a Kate ela fica vendo que a irmã tá nervosa, porque sabe que vai se ferrar, sabe?
Uh-huh.
Te livra daqui, mas eu tô fodida, eu tô nervosa pra caralho. E ela abraça a irmã e vai embora, diz, tá, então te cuida e vai embora. Então quando abraça a irmã de novo, tipo, cara, foi uma que começou a merda e uma quando acabou a merda.
Uh-huh.
Te passa uma sensação de, tá, agora...
E o mais foda de tudo desse abraço é que, tipo assim, aí quando vem um abraço em primeira pessoa, aí, tipo, dá um flash, aí aparece a cena em terceira pessoa, né, cara? E aí, tipo, é a primeira vez que você vê o modelo em 3D da Fate, tirando em reflexo nos Sim. prédios e tal. E fica a cena no topo do prédio, girando, com aquela cidade foda lá embaixo, tocando seu live, velho. Muito foda.
Muito foda. Muito, muito, muito. Mas é do caralho, que justamente por isso, ele é o final. Se tu quiser ouvir a música inteira, vai ter que ver os créditos, porque ele é tão pequenininho que não consegue nem cobrir a música, mas é aquela coisa, sabe? É um final curto, mas é um final extremamente humanitário, assim, ó. É que passa uma sensação humana mesmo, de que a mulher é a tua irmã, sabe?
Então, e sabe o que é legal? Tipo, o jogo todo você descobre, tem essa conspiração, tá querendo acabar com
os runners, tá querendo fazer isso, o cara tá querendo tomar poder, não sei o quê. Mas tipo, foda-se, eu quero salvar minha irmã. Você salvou minha irmã, acabou, é. Sabe? Não interessa o que tá acontecendo no background. Só que eu tenho uma pergunta. Tipo, tá, o cara termina o discurso dele, bate a palminha, os policiais aparecem, vai metralhar você. Você vai lá, corre no helicóptero, chuta, salva sua irmã, de repente vai, volta pro prédio e cadê os policiais?
Eles ficaram comovidos pelo seu abraço.
Eles viram, caralho, ela deu uma dor de dois pés.
Vamos embora, né, cara?
Vou sair correndo, né? Chega,
e faz efeito moral super efetivo, né? Você ficou aqui, uma dor de dois pés, já tô correndo.
Eu vou falar então do final do Half-Life 2 Episódio 2, que é o episódio 2 do melhor jogo do mundo. Eu sinceramente acho o Half-Life 2 o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Eu não estou exagerando, eu não estou falando Mass Effect é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Não.
E Porta?
Não, é Porta legal, mas Half-Life 2 é o melhor jogo que eu joguei na minha
Porta
vida.
Porta legal?
Eu tava falando que era Uncharted.
Que isso, dois? Fred? Nunca falei isso. Uma coisa muito interessante do Half-Life 2, o jogo primeiro, né, o Half-Life 2 mesmo, é que o mundo, a planeta Terra, sendo invadido pelo Império do Mal, né, pega Galáctico com os Combines lá e tudo mais, que estão invadindo a Terra com o corpo do Gordon Freeman, que empurrou o carrinho de supermercado na porra lá e abriu o portal.
Eu olhei a parada mais tosca de toda, né, velho?
É aquela coisa, né? Se você for fazer um experimento científico, não chama o Gordon Freeman, não chama.
Não chama.
O pior que é isso, não deixe ele na sala que tá acontecendo o experimento, né, por favor.
O que me deixa mais puto é o seguinte, cara, fizeram um algazarra que o Morgan Freeman tá aí, olha, o Morgan Freeman chegou, que não
Morgan Freeman.
É, o Morgan Freeman vai fazer um experimento. Aí vai lá o cara e fode tudo, cara. É muito sério. Ridículo, cara.
Cara, que raiva, velho. Que raiva. Eu queria viver só pra dar um tapa na cara dele, ó. Sério mesmo.
Mas enfim, aí ele abriu o portal pra Zen, os combates chegaram de Zen pra Terra, invadiram a Terra, dominaram os humanos, passou 17 anos. O Gordon Freeman estava em estases, porque o G-Man tinha deixado ele em estases e acordou no mundo pós-apocalíptico dominado dos combates. Mas, durante o Half-Life 2 inteiro, você não tem contato com os combates. Você tem contato com as máquinas deles e com os humanos, né, controlados. Pra ele, e no máximo com aqueles tripods do Guerra dos Mundos, sabe?
Uhum.
Que andam lá e tal.
Ah, cara, não deixa de ser uma máquina criada por eles.
É, é uma máquina, né, de certa forma. Você não tem contato com a raça dos combines, você não sabe o que eles são. E, tipo, no episódio 1, você lá na Citadel tentando fugir e tal, você vê de relance no monitor uma imagem que você não consegue bem identificar. Você sabe que é uma imagem de certa significância, mas você não sabe exatamente o que é aquilo. É uma parada bem bizarra. E no episódio 2, que é muito foda, absurdamente mais foda que o episódio 1, de espaço é quase tão bom quanto o Half-Life 2 mesmo. Você tem seu primeiro contato direto com um ser que eu acredito que seja a raça original dos Combines, que é o Combine Advisor, que eles chamam, né? Ele tava dentro de uma caixa de metal, meio que tipo hibernando, sabe? Meio que, sei lá, talvez até sendo criado, sendo nutrido pra amadurecer, whatever, alguma coisa assim. E você desativa a parada, a caixa abre e você encontra um Combine Advisor pela primeira vez e ele te ataca. Só que como ele não está totalmente desenvolvido, você consegue fugir dele.
E se CG ou você...
Não, você no jogo.
Ah, tá.
No Half-Life nunca tira o controle.
Isso é estranho.
E tipo assim, imagina, cara, uma lesma gigante, uma lesma do tamanho de um boi.
Tô imaginando.
Puta que pariu. Comedor de miolo.
Completamente sem nada no corpo. Sem feições, sem braço, sem perna, sem olho, sem rosto, sem nariz. Só que aparentemente com um puta cérebro extremamente desenvolvido, capaz de poderes telecinéticos e de criar uma tecnologia foda a ponto de criar objetos pra facilitar a vida dela, digamos, né? Então, é uma lesma gigante com uma máscara que tem duas luzinhas azuis que você acredita que seja tipo olhos, dois braços mecânicos fininhos, parece um braço de aranha e dentro de um tubo de lona cinza. E ele tinha uma linguinha que sai da boca dele,
cara,
babando
que sexy,
assim.
Velho. Isso não é uma linguinha não, viu?
Né? Pois é, enfim. Não. Interprete como quiser. E tipo, ele te prende, ele te deixa completamente sem movimento, ele te joga na parede e você fica paralisado, sabe? Você não consegue mexer quando ele tá perto de você. Você fica olhando pra lá, desespero, velho. Desespero foda. E aí, beleza, você foge dele, você consegue escapar. Você vai pra White Forest, que é uma base de resistência, pra lançar um foguete lá pra desativar o sinal dos combates, citadel, fechar o canal dentro com a terra, porra do tipo. E você consegue, no final do jogo, é a última coisa que acontece, você consegue fechar. Aparece lá, no, você vê no horizonte a citadel, o portal abre aquela luz gigante, assim, fecha, todo mundo comemorando a Alyx e o Eli, né? O Eli, que é quase o pai pra você, assim, no jogo, que é o pai da Alyx, tipo, de passagem. E aí, você tá indo pegar um helicóptero com a Alyx pra ir pro navio Borealis, que é um navio da Aperture Science, vejam vocês, que aparentemente ia fazer toda a ligação entre o Portal e o Half-Life, que a gente verá no episódio 3 ou no
Half-Life 2. E Team Fortress 2.
E Team Fortress 2.
O Pyro lá.
E aí vocês estão indo pegar esse helicóptero, você, o Eli e a Alyx, e o Eli tá indo lá só pra despedir da Alyx de você e tal. E aí... Oh, não. Dad! Gordon! Oh. Quebra a janela, vem dois Combined Advisors, prendem você e a Alyx na parede, você não consegue se mexer, você fica olhando desesperado a Alyx do seu lado, e ela presa na parede, o Eli no chão, o Eli vê os Combined Advisors, pega um cano, tenta bater num deles, tipo, não acontece nada, tipo, ele fica preso lá no chão, o Combined Advisor levita ele, e aí ele já, tipo, ele já aceita o que vai acontecer, sabe, é muito foda a cena.
Dad, look out! No! Dad! God damn it, let go of him! Oh my God.
Cara, não, mas ele já sabe que ele vai morrer, cara. Porque ele fica falando, filho, eu te amo, filho, eu te amo.
Isso, te amo, eu te amo. Fecha os olhos, não olhe, sabe? Tipo, ele já aceitou, sabe? E a cena é forte demais, cara. Tipo, é tão forte, cara, que eu não olhei, sabe? Tipo, reação natural. Na hora que veio a língua, cara, eu virei a cara, sabe? Cara, um jogo pra fazer isso em você, velho. Isso é muito impressionante, cara.
I love you, Dad. Close your eyes, honey.
I love you, Dad.
Don't go.
No! Oh my God, no!
E aí, tipo, vem o outro, ele já vai vindo pra cima do Gordon e vai pegando a linguinha assim na sua cara, assim, sabe? E aí vem o Dog, velho. Caralho, o Dog é muito foda. E começa a dar porrada dos comandos, cara, é a cena mais foda ever, velho.
Caralho.
E aí, cara, sai o efeito da telecinese, vocês caem no chão assim. E, velho, a Alyx, a dubladora da Alyx, cara, é um puta atriz, velho. Ela desesperada, chorando, assim, pega o pai dela no chão, assim, já morto,
cara,
claro,
a
né?
A Alyx é uma puta personagem de games, cara.
Nossa, velho, é muito foda, cara.
É muito mesmo.
E, nossa, a atuação dela, sabe, é de chorar e soluçar, uhum. E, tipo, não, não pode ser. Não me deixe, sabe? E aí vai dando fade out e acaba, cara.
Cara, esse fade out é a pior parte, velho. Porque vai dando fade e vai aparecendo escrito ela falando, tá ligado, né? Vai, vai, não deixa sozinho, caralho. E aquilo vai dando uma agonia. Caralho, volta a luz, acende aí, porra.
Vai acabar que agora, não, caralho.
Dad! Oh, God! Dad! Dad! Dad, please! Dad! Oh, my God! No! No. No. Oh my God. Dad. No. Don't leave me.
Tipo, é um final quando dá fade out, cara. É coisa de você ficar, tipo, meia hora de boca aberta olhando pra tela, assim, sabe? Cara, você foi estuprado pelo jogo, sabe?
Sim.
Na sua cara,
e,
assim.
E quase foi estuprado pelo Combine.
Pelo Combine.
Cara, o que o Combine não fez com você, o jogo fez, tá ligado?
Exatamente, cara.
A Valve fica aí lançando Left 4 Dead 5, devia estar lançando Half-Life,
né? Cara, verdade. Cara, porra, vejo ficar lançando Left 4 Dead a cada 6 meses, né, velho?
Cara, a imersão que eu digo que Half-Life tem, que nenhum outro jogo tem, cara. Nenhum outro jogo tem, cara. Eu virei o mouse. É, Half-Life é aquele jogo que, tipo, quando uma pessoa fala alguma coisa com você e você concorda, você faz sim com o mouse, sabe, com a cabeça. É assim, velho. É o jogo inteiro assim, cara. É impressionante, velho.
André joga diferente de mim. Quando a pessoa fala comigo, eu tô pulando em cima da mesa, assim, sabe?
É tipo teto, teto, né?
Gente, jogo mais recente, vai ser a última história, então se vocês não jogaram e não quiserem ouvir, vocês não vão perder nada além do que eu vou falar. E eu vou falar de Modern Warfare 2, jogo muito recente, então tomem aí, cuidado.
Sigam. Final muito legal, eu vi o final por causa do Thiago, muito
final
bom.
Final é excelente, cara.
Excelente, de verdade.
Você gosta de 007?
Não. Você gosta de filmes do Michael Bay?
Você gosta de batata?
Eu gosto de batata.
De piriba?
Eu gosto de estudar.
Você gosta de piriba? Seguinte, final você está perseguindo o Shepa, que é o
traidor lá do caramba.
Que taca fogo no Roach.
É, pô, cara, todo mundo morreu. Você tá, você controlando o Soap, você está acompanhado do Captain Price, igual no Modern Warfare 1, sabe? Uhum. E o Shepard tá fugindo num bote. Antes de começar a missão, vem uma mensagem do Price que fala assim: quem conta a história é quem ganha a batalha. Uhum. Né? Se a gente morrer, a verdade do Shepard, que é o traidor, vai virar verdade absoluta. Uhum. Se ele morrer, a nossa verdade vai ser ouvida. Então, nós...
Cara, isso é muito bom. É. Porque, assim, eu acho que isso faz muito jus ao nome dele, que é, tipo, Guerras Modernas, sabe? Tipo assim... Que
ah,
é
tá pra mim feio falar Shepard, eu
lembro. Não. O jogo. É, assim, esse lance de, assim, é, eles estarem tentando forjar uma traição em cima de você, e a gente tá tentando pegar o cara que fez isso, sabe? É um jogo político do cacete, assim, não é mais a questão de quem vai viver ou quem vai morrer, sabe? É de o que vai acontecer com o mundo depois disso, sabe? Eu achei legal demais isso, cara. Muito bom.
Você tá pilhadaço, falando, caraca, meu irmão, a gente tem que matar esse cara e agora, senão todo esse esforço que a gente teve, a gente vai ser visto como traidor, não vai adiantar de nada, a gente vai morrer e vai acabar tudo. Aí você começa a fazer a perseguição de bot, cara, absurda, atrás do cara. Aí o que acontece? O barco do Shepard, que tá na sua frente, ele entra no helicóptero, entra na parte de carga lá atrás.
Na máquina do demônio.
Você entra na máquina do demônio. E, caraca, 5 segundos antes de você cair de uma cachoeira muito grande, tá ligado? Aí o Price, que tá na frente do bot, pega a sniper dele, dá 3 tiros no helicóptero, o helicóptero começa a girar assim, daí você cai na cachoeira, pum, aí a tela fica perdida. O problema do Modern Warfare 2 é que ele não tem medo de matar o seu personagem. Você morre várias vezes durante o jogo, sabe? E o personagem morreu, continua a história. E, cara, quando a tela fica preta, você não sabe o que acontece, cara. Fudeu, e agora? Aí seu personagem acorda. Aí tosse água, não sei o que, levanta assim, cambaleando.
Essa parte é muito legal, porque ela acontece em primeira pessoa.
Isso, exato.
E eles criaram toda a animação de você em primeira pessoa, tipo, tossindo e não sei o que, sabe? Ficou muito legal, cara.
Aí você fica com a visão turva. E, cara, nessa parte você vai saber exatamente como eu fiquei durante o carnaval inteiro, entendeu?
Que merda.
Foi mais ou menos assim, tá ligado?
Cara, com um macho nas costas?
Ah, caraca. Entendeu? Tá bom. E você andando assim, tu vê o Shepard correndo. Tu começa a perseguir ele, assim, cambaleando. O Shepard tá parado assim, mais à frente, para num carro, assim, começa a respirar. Você chega perto dele, vai dar uma facada, o Shepard bloqueia a facada e bate com sua cabeça no capô do carro. Você falou, tá mó barulhão, você cai desmaiado no chão de novo. Aí você abre o olho, vem o Shepard, pega uma faca e enfia no meio do seu peito. Vá, fecha o olho de novo. Aí você abre o olho de novo, o Shepard tá botando munição no revólver dele, virando pra você, fala umas paradinhas, ponta na sua cabeça. Quando você, caraca, quando ele vai atirar, vem o Price. Pum, dá um teco nele, tá ligado? E começam a brigar, pá, 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 porrada comendo.
E é legal que é briga de pessoas morrendo, né? Porque, tipo, tá todo mundo...
Não é Kung Fu, não, né?
Tipo assim, já era pra ter desmaiado, tô fazendo hora extra, sabe?
Tu vê o cara dando um soco, tu vê o corpo dele indo junto, sabe? Ele quase caindo com o peso do soco dele, assim, dos dois. A revolta vai pro lado. E essa parte, cara, é muito emocionante, porque você realmente se sente na parada. Porque você olha pro lado, você quer pegar a arma, né? Pra ajudar o Bryce. Você aperta pra frente, ele não rasteja. Você tem que apertar o gatilho, aí ele dá uma abraçada. Aí você aperta o outro, ele puxa com a outra mão. Fica fazendo assim, sabe? E tu, caraca, vai, destruindo o mouse, assim. Vai, caraca, pega essa arma. Quando tu vai pegar, o Shepard vai dar um chute na sua cara e você desmaia de novo. Quando você abre o olho, tá o Shepard em cima do Bryce, porrando ele, tipo, já quase ganhando a luta, tá ligado?
Uhum.
Aí você, sua visão vai pra cima do seu peito. E você vê a faca cravada no seu peito ainda. Aí você pega
a faca. Que doida essa
cara,
parte,
velho. Eu preciso sacanagem. Você pega a faca com uma mão e aparece na tela pra você ficar apertando F ou E pra você puxar a faca, sabe? Tipo, repetidamente, assim, pra você puxar ela. E, cara, você sacanagem, eu quase destruir meu teclado. Porque tu fica, a tua visão, cara, ela fica tremendo meio que no mesmo ritmo que você tá apertando a tecla. Você vê o cara, esse cara, você vê ele fazendo força.
É
muito perfeito, cara. É muito perfeito. Ele faz muita força pra atirar.
Você sente, né, o que tá na faca.
A visão ficando vermelha, assim, você esmurrando o teclado. Caraca, puxa essa merda. Ele vai e usa a outra mão.
Nessa hora, você já tá batendo o teclado esquivadinho. Já,
né? Já tá mordendo a sua língua, babando sangue, né?
Eu toquei Kong batendo no teclado, assim, tá ligado? Puxa assim a faca com as duas mãos, tira a faca do peito, dá uma giradinha na faca, pega ela pela lâmina, assim, e olha pro Shepard. Aí aparece a mira pra você. Aí você, meu irmão, não posso errar agora. Não posso, cara. Tá, vai no olho dele, cara. Aí ele cai no chão, aí tá o Bryce no chão também, aí você desce com a cabeça, assim, fica olhando pros dois, aí a sua visão vai escurecendo, vai crescendo, você fala, pô, acabou, né? Todo mundo morreu, acabou que é verdade, ninguém vai ser a final, né? Fudeu. Aí o Price tosse, aí a televisão abre de novo, tipo, caraca, ele tá vivo. Aí ele vira pra você assim, vai se rastejando, chega perto de você, abre o pra ver a ferida da faca, assim, pra quando ele vê isso, tu vê um helicóptero pousando do lado. Fudeu.
É, o demônio chegou, né?
É, o demônio chegou. Aí lá de dentro sai o Nikolai, que é um amigo, um informante russo, que você salvou da outra vez, no primeiro jogo, e que ele te ajudava e tal. I thought I told you this was a one-way trip. Looks like it still is. They'll be looking for us, you know. Nikolai, we're gonna get so badly. Aí aparece Activision, pô, com esses bios créditos assim, tá ligado? Caraca, velho! Me dá o Modern Warfare 3, eu quero jogar essa porra!
Muito bom, cara. É,
muito maneiro,
muito
cara.
Muito bom, velho.
Bom, então é isso aí. Eu espero que você não tenha tomado nenhum spoiler desavisado. Se você tiver tomado, você... É culpa sua, não nossa.
Desavisado não tem como. A gente falou o mais possível, né?
Não, e se você tomou um desavisado, a culpa é sua por não ter jogado esses jogos.
Pois é. Esses são apenas alguns, né, dos sinais mais marcantes de nossas vidas.
Ah, tem muita coisa ainda.
Não tem tanta coisa assim, não. Não, velho, já falei tudo já.
Complementa a nossa lista aí com os melhores sinais na opinião de vocês. Lembre-se, nos comentários evitem spoilers para as pessoas desavisadas, né?
Assim, e também nos e-mails.
É, pra gente, né?
É, eu não quero saber de spoilers de jogos que eu não terminei ainda.
Os mais recompensadores, os mais broxantes, talvez, quem sabe.
Uhum.
E então, essa semana a gente fica por aqui. Até semana que vem. E game over.
Game over não, André. Caraca, velho. Já falei.
Adeus, sai.
No mais, nada mais.